porque para que deixar o dinheiro parado no banco, né? Vamos lá. O Senado decidiu hoje por convocar o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para tratar sobre a pandemia e também convidou o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, para participar da sessão. A Catiúcia Sotomayor está conosco em Brasília. Catiúcia, o que exatamente é essa pauta? O que será discutido? Porque a gente está tendo convocações, o pedido de explicações do Congresso em relação à pandemia desde o ano passado. Esta, qual é a pauta específica em que teremos aí o presidente da Anvisa e o ministro da Saúde?
Boa tarde, Piotto. Bom, é uma nota técnica. A Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal aprovou o requerimento convocando, então, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para esclarecer informações sobre a nota técnica da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, que é contrária ao relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao Sistema Único de Saúde, o CONITEC. A CONITEC contraindica o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para o tratamento de pacientes com Covid-19 e argumenta que as evidências não mostram benefício clínico e não recomenda, por exemplo, o uso de ivermectina e outros medicamentos que seriam do kit Covid. O secretário do Ministério de Saúde, Hélio Angotti Neto, em uma nota técnica, defende a manutenção da cloroquina no SUS para tratar pacientes com a doença. O texto já foi editado, foi publicado em janeiro e foi reeditado. E ele disse agora que na época em que escreveu a nota técnica defendendo a cloroquina, não havia muita informação sobre os imunizantes, porque no texto ele também fala que a vacina não é eficaz, enquanto que os medicamentos são. Esse trecho foi retirado, mas ele mantém, então, a indicação do kit Covid para o tratamento da doença. Além do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que foi convocado, ou seja, ele é obrigado a comparecer, serão ouvidos a convite o diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres, e o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto, que assinou a nota contrária a análise, então, da CONITEC sobre o uso desses remédios no tratamento da Covid-19. Lembrando que na nota técnica, Angotti Neto, então, rejeita o parecer da CONITEC e sugere a manutenção desses medicamentos pelo SUS. E também foi aprovada hoje a convocação para prestar depoimento da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves. No caso, ela vai falar sobre outra nota técnica, sobre passaporte vacinal e vacina infantil. Piotto.
Obrigado, Catiúcia. Bom, as aulas dos colégios públicos de São Paulo voltaram hoje. A Camille Unes está na porta de uma escola e tem mais informação. Aliás, tem uma série de informações, né? Camila, boa tarde.
Edalberto, muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Pois é, foram retomadas hoje as aulas da rede municipal aqui na capital paulista. Da rede estadual já tinha sido retomada na semana passada. E vale ressaltar, né, Edalberto, que neste momento de retomada os protocolos devem ser seguidos. E a gestão municipal aqui de São Paulo e a gestão estadual, elas têm uma divergência com relação a um protocolo. Aqui na gestão municipal ficou decidido que se a criança tem um sintoma de Covid, apresentou pelo menos um sintoma da Covid-19, ela deve se ausentar da escola e, portanto, cumprir um isolamento de 10 dias. Na rede estadual, esse isolamento se a criança tem que apresentar dois sintomas para aí, então, fazer o isolamento. A gente lembra que na semana passada o secretário de Educação Estadual, Rocieli Soares, ele esteve apresentando essa retomada da educação aqui das aulas no estado de São Paulo, e ele disse que com relação ao comprovante vacinal contra a Covid-19 não será obrigatório no estado de São Paulo. O que os pais devem apresentar é a carteira de vacinação. Então, alguma criança que eventualmente não tenha tomado a vacina da Covid-19 não será impedida de frequentar as aulas. E o que deve ser apresentado é, portanto, esta carteira de vacinação completa. E se não tiver completa essa carteira de vacinação, os pais e responsáveis têm aí 60 dias para apresentar esse documento, né? E se não for apresentado, aí, então, será enviado ao Conselho Tutelar. A gente lembra também que todos os outros protocolos devem ser seguidos, né, de combate à Covid-19 nas escolas. O uso de máscara é obrigatório e, portanto, nas aulas também deve ser usado o acessório de proteção. Então, portanto, na rede municipal de educação, se a criança tiver um sintoma, se isola das aulas, faz um isolamento e volta depois de 10 dias. Na rede estadual, precisa apresentar 2 sintomas, então, para fazer este isolamento e, portanto, não é obrigatório. A criança que não toma a vacina não vai precisar, não vai ser impedida de frequentar as aulas. O que tanto a gestão estadual quanto a gestão municipal vão fazer é aconselhar os pais, fazer um aconselhamento, uma instrução a respeito da importância da vacinação, porque a gente sabe que foi justamente a vacinação que possibilitou essa retomada da economia, também a retomada da volta às aulas. Então, é muito importante e importante também para o público infantil que vem também se infectando com a Covid-19, né, Adalberto?
Obrigado por tanta informação da Camila. Aliás, se você tem um sintoma na rede municipal, a criança não vai. Se você está na rede estadual, aí você precisa ter 2 sintomas para ficar lá alguns dias sem ir à escola. Imagina como vai na cabeça dos pais. Por exemplo, se ele tem um filho na rede municipal e tem um filho na rede estadual, não faz nenhum sentido isso aqui. Tá, você pode compreender que normalmente na rede municipal são crianças mais jovens, né? E na rede estadual são já crianças mais velhas, ou seja, você tem uma diferença de idade. Mas por que essa diferença? Qual é a lógica de um sintoma na rede municipal fica 10 dias em casa, 2 sintomas na rede estadual fica lá um tempo também em casa? E outra, sintomas de Covid, boa parte deles pode ser confundida, por exemplo, com gripe. E aí, não vai na escola porque está com gripe? Tá vendo? É esse tipo de coisa que não se explica melhor, e se não se explica, as pessoas ficam confusas e elas começam, obviamente, e é direito delas, a ter, por esse ponto de vista, uma série de dúvidas. E aí, obviamente, passam a confiar menos no que as autoridades públicas dizem. Eu estou falando só de São Paulo, tá? É a rede municipal de ensino da cidade de São Paulo e a rede estadual de ensino do estado de São Paulo. Não precisei nem ir além fronteiras do estado. E o presidente Jair Bolsonaro assinou na última sexta-feira, junto ao lado do ministro da Educação, Milton Ribeiro, a portaria que oficializa o reajuste de 33,23% aos professores, o piso salarial deles, né? E para entender um pouco mais da prática, como deve funcionar essa medida, nós vamos conversar agora com o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Ziolkowski. Doutor Ziolkowski, seja bem-vindo aqui ao Entre Linhas. Boa tarde ao senhor.
Boa tarde, Piotr. Boa tarde, ouvintes. Uma alegria muito grande falar com vocês.
A conta ficou para os municípios ou o governo federal transfere esse dinheiro pelo Fundeb? Porque eu imagino que os municípios e os governadores querem dar aumento aos professores. Essa é uma demanda antiga, né? Melhores condições para os professores. Mas agora tem um problema que não dá para pagar porque tem um peso muito grande na conta dos estados e municípios. O problema está em quem vai pagar a conta ou o governo federal vai fazer esse repasse?
Primeiro, Piotr, rapidamente temos que esclarecer o seguinte. O que está se discutindo é se ainda está vigente ou não a antiga lei do piso do magistério que vigiu até o ano de 2020. Esse é o fulcro da questão. Por quê? Porque anteriormente, em 2004 e 2007, foi criado o Fundeb anterior, através da Emenda Constitucional 53, e foi regulado por uma lei, a Lei 11.476, que regulou essa Emenda Constitucional, onde está previsto nessa lei a criação do piso nacional do magistério, previsto na Emenda 53. Bom, o que aconteceu naquela quadra ali, em 2007? Foi encaminhado ao Congresso, pelo governo de então, um projeto instituindo o piso nacional do magistério. Esse piso foi criado em torno de R$ 950 por 40 horas de aula, dentro da sala de aula semanal. Então, esse foi o projeto aprovado. Onde é que está a discussão naquele projeto? É o nível de correção. Como é que seria a correção de 2008 para diante, até 2020, quando vigiu aquela emenda? Ele seria corrigido pela inflação, só que houve uma emenda na oportunidade e essa emenda determinou que o piso seria pela média do custo aluno lá do Fundeb, das séries iniciais. Sim. Que é bem superior à inflação. Haja visto que nesses anos o piso foi corrigido em termos reais em 58%. Esse é o valor para 40 horas. Bom, agora, em 2020, terminou o antigo Fundeb, da emenda 53, foi criado outro Fundeb, o da emenda 108, emenda constitucional 108. E essa lei, essa emenda foi regulada por uma outra lei, a lei 14.176. Nesta lei, e na emenda constitucional 108 agora, revogou expressamente a legislação anterior. Nós estamos afirmando isto, que não existe mais aquela lei do piso. E isto foi corroborado por um parecer que está lá publicado no site do MEC, no dia 14 de janeiro deste ano, com base no entendimento da AGU, Advocacia Geral da União. Então, para nós, a lei não existe mais. Bom, o que que fez agora o presidente Bolsonaro? Ele veio a público, depois de vários encontros e desencontros, que não se sabe se é a AGU que valia, se é o MEC que valia, ou o Twitter do presidente da República. Nos deixou muito preocupados. E aí ele veio e anunciou através de uma portaria. Portaria é um ato infraconstitucional, não é lei. Ele tem que se referir a quê? A uma lei, eventualmente regular uma lei. Esta portaria que ele assinou não tem, não é que não tenha valor nenhum, tem valor, mas não tem a obrigatoriedade dos municípios e estados cumpri-la na nossa avaliação. Por isso, recomendamos aos municípios do Brasil que se abstenham temporariamente de repassar esse aumento. Por quê? Porque para passar, criar um aumento, você tem que ter uma lei que obrigue o princípio da legalidade na administração pública. Como há um vazio em nosso entendimento, tem que haver uma regulação. Então, essa é a discussão. Quanto à tua pergunta, mais efetivamente, isso é uma... não procede, eu gostaria de usar um adjetivo mais forte, a afirmação do presidente, com o maior respeito que temos por ele, né? É nosso líder maior, nosso comandante. Só que ele confunde o Fundeb. Fundeb é Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Em São Paulo, que é onde está hoje localizado, vocês estão aí em São Paulo, eu vi que você estava falando antes sobre o estado de São Paulo.
Sim.
Como é que é o Fundeb em São Paulo? É 20% sobre 8 impostos de quem? Dos prefeitos e do governador, do estado e do município. Veja bem, não tem um centavo do governo federal. O governo federal só fica administrando contabilmente no Banco do Brasil esse dinheiro e redistribuindo. Portanto, não tem menor sentido de que é o dinheiro da União Caneta BIC que vale lá do bolsinho do presidente. O dinheiro está lá, é de estado e município e volta, não é um centavo para o piso. E assim, em 18 estados do Brasil, só tem 9 estados onde a média nacional desses estados é menor que a média nacional. Então, a União complementa lá, 10% só. Então, essa é a realidade. Por isso que esse montante de 33%, não tem sentido em nossa avaliação, meu pior.
Tá, doutor Zilkowski, o senhor está dizendo que a portaria presidencial do governo federal, em que o presidente fez uma solenidade, inclusive, para divulgá-la, ela não estava baseada numa lei ou tem uma dúvida sobre qual lei ela pode se basear, como, obviamente, uma portaria que tenta, pelo menos, dar entendimento àquela lei e aplicabilidade a uma lei? Vamos começar por esse ponto, que isso é preocupante. O que o senhor faz menção aí, eu edito uma portaria que não tem ligação com uma lei. Começa aí o problema, é isso?
Logicamente, porque o que está se discutindo atualmente, veja bem, eu fiz toda uma colocação complexa, mas para entender, para basear nossos argumentos, é que foi revogado por uma emenda constitucional 108 a legislação anterior, que era do piso. Expressamente está dito na lei, revoga-se a legislação anterior. Então, é um vácuo legal. O que que o presidente adotou? Ele quis, através de um parecer interno que ele divulgou, mas é um parecer da área do MEC, não é uma lei, é um parecer dizendo que teria sido recepcionado. Só que não tem esse sentido e está contrariando o próprio governo, porque a AGU, eu repito, a Advocacia Geral da União,
sim,
deu o parecer, está lá publicado dia 14 de janeiro, não estou inventando, é só acessar agora e olhar quem quiser. Está lá o MEC dizendo a data. Não existe mais a lei com base na orientação da AGU. Então, não sou eu que estou dizendo, é o próprio governo que se diz, e vem o presidente, através de uma portaria, que é um ato infraconstitucional, infralegal, ou seja, mas seria um ato administrativo, querendo fundamentar esse aumento e criou todo esse tumulto nacional. E, em segundo lugar, eu repito, não tem um centavo da União hoje no Brasil, aliás, nos últimos anos, nem nos governos anteriores, que também criaram esses pisos sem ter a fonte do dinheiro, dizendo que o dinheiro é nosso, está aqui a minha caneta BIC, eu vou determinar, se eu der só 10%, os outros 23% vai ficar na mão do prefeito. Onde é que existe isso? É uma coisa simplesmente estapafúrdia.
Tá, e os municípios e os estados têm condição de conceder algum aumento aos professores ou tem problemas fiscais que impedem, levando-se em conta que sim, isso é uma necessidade de se valorizar ainda mais o trabalho dos professores? Há recursos dentro dos municípios e estados e qual seria esse percentual, doutor Zilkowski?
Olha, nós sistematicamente temos dito o seguinte, o município é como o nosso corpo, o seu corpo do nosso, que nos acompanha agora, é um conjunto. Logicamente que o magistério talvez seja a peça fundamental na educação, tem que ter bom professor. Por isso que nós apoiamos a criação do piso e a correção dele. Nunca estivemos, diga-se de passagem, nós queremos valorizar o magistério. O que não dá para fazer é ter uma categoria com aumento lá em cima e sim, os outros não ter aumento. Ou ter que terminar com outros. Onde é que fica toda a educação? Onde é que está merenda escolar, transporte escolar, livro, biblioteca, sala de aula, luz, águas, telefone, esgoto, enfim, todo o resto. Como é que fica isso? De onde é que sai esse dinheiro? Se com esse aumento nós vamos gastar mais de 100% de todo o dinheiro que volta do Fundeb, que já é nosso, não é da União, repito, é propaganda enganosa, é muito simples fazer favor com chapéu alheio. Esse dinheiro já é do Estado e do município de São Paulo, não tem um centavo da União, e no Brasil, em 18 estados, é assim também.
Tá bem. Doutor Zilkowski, muito obrigado pela entrevista aqui ao Entre Linhas da Jovem Pan News. Boa tarde ao senhor, hein?
Boa tarde, um abraço a todos. Obrigado.
Bom, e a Polícia Militar vai investigar se a família do congolês Moaz foi intimidada por agentes da Polícia Militar. Rodrigo Viga nos traz detalhes no Rio de Janeiro. Viga, boa tarde.
Boa tarde, Piotr. Rio de Janeiro, inclusive, com chuva. Nesse momento, pancadas que estão prometidas aí desde o último sábado. Mas, por enquanto, a situação sob controle, embora, infelizmente, né, Piotr? Chuva, às vezes, no Brasil, seja sinônimo de tragédia. Estamos continuando a falar desse caso de Molise Kabagambi. É bom que continue se falando. Afinal de contas, não pode cair no esquecimento. Esse é um caso que tem luz, notoriedade e pode ajudar, inclusive, na solução, na investigação de outros casos que infelizmente acontecem rotineiro e cotidianamente no Brasil e em todo o mundo. A Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro informou que começou a investigar uma denúncia feita pelos próprios parentes de Molise Kabagambi, aquele jovem congolês de 24 anos de idade que no fim do mês passado foi covardemente espancado entre dois quiosques na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital. Por que que a Delegacia de Polícia Judiciária da PM do Rio de Janeiro está investigando esse caso especificamente? Porque os parentes de Molise Kabagambi disseram que sofreram intimidações de policiais que foram acionados para a ocorrência. Ao todo, três policiais militares. Os parentes de Molise Kabagambi dizem que ao chegarem ao local do crime, onde o congolês foi brutalmente, covardemente espancado até a morte, foram abordados de uma forma bastante indelicada. Os PMs teriam pedido os documentos dos parentes de Molise Kabagambi e ouviram ainda um pedido dos PMs para que fossem embora, porque aquilo era um caso que era correspondente única e exclusivamente à polícia do Rio de Janeiro. Em um protesto que foi feito posteriormente, quando o caso ainda estava começando a ganhar luz, veio o Piotr. Novamente, segundo os parentes de Molise Kabagambi, eles foram abordados de forma inadequada e mais uma vez tiveram que apresentar os documentos aos policiais militares. Estamos falando de três policiais militares lotados no Batalhão do Recreio dos Bandeirantes na zona oeste da capital, já foram identificados e um dos PMs, inclusive, era, segundo a Orla Rio, o operador do quiosque Biruta, pertinho de onde tudo aconteceu. Quiosque que segue interditado e era operado de forma ilegal, de forma irregular. A polícia agora quer avançar nas investigações, nessa suposta intimidação aparente de Molise Kabagambi. Isso sem falar no fato do Ministério Público do Trabalho estar apurando se na relação de trabalho havia ali algo análogo à escravidão. Piotr.
Muito obrigado, Viga. Bom, que teve covardia e brutalidade, acho que não precisa nem se discutir, ou seja, tem um crime aí. Mas é muito importante entender qual a dimensão do crime e, claro, e como tipificá-lo de forma correta, porque isso é importante para justamente a gente combater isso. Se há racismo ou não, porque isso é importante entender também, se é um crime de xenofobia contra estrangeiros, se é simplesmente porque o patrão não quis pagar o funcionário, o que também não deixa de ser crime, tá? E, obviamente, esse caso de intimidação que o Viga nos trouxe aí mais detalhes. Bom, vamos mudar um pouco aqui o clima. Agora é hora de esporte aqui no Entre Linhas.
Futebol Jovem Pan. Oferecimento. Bob Brasil Unbet.
Vamos falar de futebol pelos estaduais. Teve clássico no Rio de Janeiro com vitória do Fluminense. E também a gente teve em Itu, Campeonato Paulista, com virada do Corinthians.
O gol de Paulinho, quando o jogo caminhava para o fim, deu a vitória ao Corinthians por 3-2 diante do Ituano. O time lidera o grupo A com 7 pontos. Em Campinas, o Guarani foi a 4 pontos nesse mesmo grupo. Com gol de pênalti de Giovanni Augusto, Bugre ficou no 1-1 com o Santos. No Rio, no estádio Nilton Santos, com um gol aos 43 da segunda etapa de John Arias, o Fluminense venceu o Flamengo. Terceira vitória seguida do Flu contra o rival. O time de Abel Braga está em segundo na Taça Guanabara. A partida marcou a estreia do técnico Paulo Souza em clássico pelo Flamengo.
Amanhã o Palmeiras começa a batalha pelo Mundial de Clubes. O time vai enfrentar o Al Ahly do Egito por uma vaga na final, que sairá do confronto entre Chelsea e Al Hilal.
O time de Abel Ferreira se prepara para encarar mais uma vez os egípcios, que no sábado fizeram 1-0 no Monterrey do México. No ano passado, Palmeiras enfrentou o Al Ahly na disputa do terceiro lugar em Doha, no Catar. Pode ser considerada uma revanche, já que na ocasião o time do Egito levou a melhor nos pênaltis. Dois jogadores que entraram no segundo tempo naquele encontro hoje são titulares do time de Abel Ferreira, Danilo e Gustavo Scarpa.
Palmeiras rumo ao bicampeonato, né? Na luta pelo bicampeonato mundial. Olimpíadas de Inverno em Pequim, a brasileira Sabrina Kies não conseguiu ir à final. Não conseguiu a final. E a gente vai falar do estilo livre do esqui também, né? No esqui country, aí sim, o acriano Manesh Silva ficou em 68º, foi desclassificado da prova, mas ele ainda está vivo na competição.
Manesh Silva é o único do país em nível A, na elite do esqui country. Nada fácil estar nesse meio, convenhamos. Os olhos de Manesh brilham quando vem um ídolo na prova, o norueguês Johannes Klaebo. Essa modalidade combina 15 quilômetros de estilo clássico com mais 15 de livre. Nessa terça-feira, Manesh encontra Klaebo pelo sprint, a prova preferida do brasileiro. Já a brasileira Sabrina Kies não foi à final do Moguls, o esqui estilo livre. Ela não melhorou a nota da última classificatória e se despediu dos Jogos de Inverno. Sabrina precisava ficar entre as 10 primeiras para continuar na briga por medalha.
Bom, tá aí o trabalho dos brasileiros nas Olimpíadas de Inverno de Pequim. Agora vamos falar de economia. Nós recebemos aqui no estúdio a nossa comentarista Camila Abdel-Malak. Camila, seja bem-vinda. Boa tarde.
Boa tarde, Piotr.
Vamos começar com dados da Anfávia. O Sindicato das Montadoras, vamos chamar assim, a Associação das Montadoras. Temos os dados aí, porque foi divulgado hoje, inclusive, justamente o número de fabricação de veículos. Quando a gente fala de Fenabrave, é de venda e emplacamentos. A Associação dos Fabricantes mostra como foi, por exemplo, o mês de janeiro. A gente está dando uma olhadinha aqui, olha, 145.400 unidades fabricadas. Se eu comparar com janeiro, está vendo essa segunda linha? Janeiro do ano passado, houve uma queda de 27,4, ou seja, menos 27,4 de veículos produzidos. Em relação a dezembro do ano passado, menos 31,1%. Camila, esse dado é importante, é preocupante, mas a gente tem algumas coisas a serem consideradas. Nós temos um problema de insumos, temos o problema da pandemia que afeta, obviamente, a confiança das pessoas, temos a inflação que sobe o preço, as montadoras estão repassando o preço. Bom, isso vai afetar também lá na frente o nível da indústria brasileira, porque nós estamos falando das montadoras, né?
Sem dúvida, isso daqui é a fotografia e tudo isso que você acabou de falar é o filme por trás desses números. Então, a gente tem uma questão de oferta que está realmente prejudicando a indústria automobilística, principalmente no segundo semestre de 2021, que é a questão do fornecimento das peças e dos semicondutores. A gente tem a questão dos chips que está afetando de uma maneira bem rigorosa a indústria automobilística. No entanto, quando a gente olha para a comparação em relação a dezembro de 2021, tem um aspecto que é muito interessante, porque as fábricas aceleraram muito a produção no mês de dezembro de 2021, porque tem uma nova regra que passou a vigorar em janeiro de 2022 em relação à emissão de poluição pelos carros. Então, as fábricas aceleraram essa produção para conseguir encher o estoque com alguns modelos que vão deixar de ser fabricados. E por isso também a temporada do recesso das férias das fábricas acabou sendo postergada, então a gente ficou a primeira quinzena de janeiro com as fábricas praticamente fechadas. Então tem essa razão pontual. No entanto, quando a gente olha para esses dados da produção de veículos, o que preocupa também não é só a produção, esse lado da questão da oferta, mas já da demanda, porque o número de vendas de automóveis também mostrou uma queda relevante para janeiro de 2021, acho que uma das maiores quedas nos últimos 16 anos, porque a gente tem algumas questões que a gente comenta por aqui diariamente, a elevação da taxa de juros, que deixa a taxa mais elevada para adquirir esse tipo de bem que são os automóveis.
Bom, a gente tem uma preocupação com a inflação aqui, inflação fora dos Estados Unidos, nós temos inclusive a divulgação essa semana da prévia do PIB, que é do Banco Central, que não é a mesma metodologia, mas é claro, é um sinal para tentar entender como é que está a economia do país. Qual é a estimativa? O que você imagina que a gente pode ter dessa prévia do PIB, hein?
Essa prévia do PIB, ela é divulgada pelo Banco Central. O dado oficial é divulgado pelo IBGE, só que lá para o mês de março. Então, a expectativa é muito grande com o produto interno bruto referente a 2021. A expectativa dos economistas está consolidada num PIB ao redor de 4,5%. Agora, se esse dado, que é o IBCBR, índice de atividade calculado pelo Banco Central, mostrar uma variação abaixo, vai trazer um movimento de correção na expectativa do mercado para atividade econômica no ano passado, e isso vai acabar trazendo prejuízo para os ativos financeiros.
Felipe, temos o mercado também? Vamos lá, para a Bolsa rapidamente, antes da gente encerrar o programa aqui, o mercado financeiro, vamos lá, só para a gente ver Bolsa, dólar e euro também, tá lá. O Ibovespa com uma, bom, está praticamente estável a 112 mil, com queda de 0,05, o dólar 5,27, o euro com 6,02. Os dois caindo. Bom, isso pode segurar um pouco a inflação brasileira, mas o petróleo está subindo demais, não é isso?
Exatamente. O petróleo está acelerando hoje, ainda que é um dia que a cotação do petróleo está resistindo e não está preocupando tanto. Por isso que a gente também tem uma queda da Bolsa, porque a Petrobras está mostrando uma realização dos lucros que teve na semana passada, porque a gente tem uma desaceleração na cotação do petróleo. No entanto, a gente tem um clima de aversão ao risco na renda variável, no mercado de ações, porque a semana é intensa em relação aos debates da PEC dos combustíveis.
Camila, brigadíssimo. Boa semana, hein? Bom, o Entre Linhas termina aqui. Quero agradecer a companhia de todos vocês. Obrigado pela companhia, pela audiência. Amanhã a gente volta. Boa tarde. Você fica agora com Opinião aqui pela TV Jovem Pan News.
Não abre mão de uma deliciosa pizza, precisa conhecer uma das melhores de São Paulo. A Pizzaria Titílio fica no coração da capital paulista, no bairro da Consolação. A massa tradicional, fininha e crocante, com um recheio incrível. Tem a massa napolitana e a rotolina, um enroladinho de queijos com calabresa dos deuses. Titílio Pizzaria, ideal para sua família e grandes eventos. Titílio Pizzaria, Rua Mato Grosso, 428, Consolação. Telefone 2628-915.
Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
O Brasil é um país continental. Ele não é só o Brasil da cidade e do asfalto. Ele é igualmente o Brasil da canoa, do igarapé, da bicicleta, da cidadezinha no meio do nada. Existe um Brasil onde a estrada acaba. E as pessoas que lá estão também precisam ser ouvidas. Porque são elas que mais precisam da democracia, para que a estrada, a luz, a comida, a oportunidade chegue até elas. O Brasil tem historicamente graves problemas de desigualdade, de fome, de desemprego. Esses são nossos problemas. A urna eletrônica foi a solução contra a fraude eleitoral. Ela é um caminho e a democracia é a estrada.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
Realização Jovem Pan News.
Muito boa tarde, nós estamos começando o programa Opinião com os principais temas do dia. Ao meu lado, Marco Antônio Costa e Fábio Piperno, os comentaristas da PAN, e a análise precisa dos principais assuntos. Para começar, trazemos de destaque uma pesquisa Poder Data que perguntou aos brasileiros que votaram em Bolsonaro em 2018 se eles manteriam o mesmo voto em 2022. O que você acha que foi o resultado, Marco Antônio?
Olha, acho que o resultado foi o melhor possível para a esquerda e o pior possível para o pessoal do Bolsonaro ou qualquer gente que vote na direita.
Bom, Piperno, qual o resultado que você acha que deu nessa pesquisa?
William, a gente já falou aqui milhares de vezes de como a base do Bolsonaro está se desintegrando há muito tempo. Vide, por exemplo, o MBL e alguns partidos que se mandaram, né? Então, é natural que a pesquisa retrate isso.
Bom, vamos lá. 54% dos entrevistados afirmaram que continuariam com o atual presidente. Já 21% disseram que, na verdade, desta vez votariam no ex-presidente Lula do PT. Outros 10% afirmaram que trocariam o voto para o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, pré-candidato pelo Podemos. 7% responderam que votariam em branco ou anulariam o voto. 4% mudariam a escolha para o candidato do PDT, Ciro Gomes. Os dados da pesquisa foram coletados entre os dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, onde eles ouviram 3 mil pessoas. Gente, 21% votando no Lula. É isso mesmo, Marco?
Eu entendo aqui, William, boa tarde, audiência da Jovem Pan, boa tarde, Piperno.
Boa tarde.
Eu entendo aqui, William, que, sinceramente, a gente está brincando de física quântica, em alguma medida, onde tudo é e tudo não é possível. Essa pesquisa iria dissuadir, de alguma forma, todos os candidatos que estão minoritários aí. Então, se você pergunta para mim, Marco, quando sai uma pesquisa dessa, o que o Dória pensa na casa dele ou no Palácio do Governo? Não pensa absolutamente nada, ele continua, né, convicto de que alguma forma ele vai ter um espaço de representatividade, porque ele tem a máquina do governo de São Paulo na mão, porque ele tem uma gestão aqui do estado de São Paulo na mão, e a leitura que nós fazemos é outra, porque a gente olha também a realidade, o plano fático, né? Então, é muito simples, a gente tem que sim sentir a temperatura da rua e trabalhar com as pesquisas de maneira sóbria e ponderada, sem nenhum tipo de alquimia ou algum tipo de visualização de um futuro incerto, porque O que as pesquisas fazem, a gente tem criticado bastante as últimas que saíram, é exatamente isso. Eles trabalham com essa ideia de troca de votos, só que você não sabe quem está trocando voto, quem está saindo de qual lado, indo para qual também. É muito difícil você analisar por essa perspectiva. Existe uma base muito forte, e a gente vê isso do plano lá do Bolsonaro, do grupo do Bolsonaro, e existe uma base muito forte da esquerda. A esquerda, ela vai se juntando. A questão e a pergunta que fica é, será que a direita que sobrou vai fazer isso? Ou será que o pessoal do MBL vai migrar para a esquerda também e vai votar no Lula?
Gente, 21% falou o seguinte, levantou a bandeirinha e falou assim, vou votar no Lula, Piperno. Isso não é preocupante, levando em consideração, parto eu do princípio, que a pessoa que votou no Bolsonaro tem lá, é um cara conservador, é o cara que lutou contra a corrupção e agora ele muda de ideia e fala assim, não, Bolsonaro não atendeu a minha demanda e eu vou votar no Lula?
Eu tomei até um susto aqui quando o Marco associou aí MBL ao voto à esquerda. Eu falei, opa, esse presente a esquerda não espera receber. De qualquer forma, a gente tem que considerar o seguinte, então essa pesquisa aponta que de cada 5 eleitores do Bolsonaro no último segundo turno, 1 migra para o Lula. E por que isso, William? Há uma série de razões. Obviamente, há gente descontente com o governo, né? Isso é fato. Inclusive, gente, à direita buscando outras alternativas. Sérgio Moro está aí para não me deixar mentir. Agora, também é preciso, William, que a gente entenda o seguinte... Há uma parte do eleitorado não ideológica que ela oscila de um polo a outro. Por quê? Imagina, por exemplo, aquele cara que ele quer algum tipo de vantagem, vive em extrema vulnerabilidade, então ele identifica no candidato A ou B alguém que possa contemplar esse tipo de necessidade a ele. E não é à toa que, nos últimos meses, Bolsonaro tem feito uma série de acenos a esse público. Por exemplo, ele fala em perdoar dívidas do FIES. Na última semana, anunciou o aumento do piso nacional de professores. Né? Outro dia, inclusive, houve a história do aumento do Auxílio Brasil. Então, ele está fazendo um aceno para uma base que não é exatamente uma base ideológica. Então, uma parte desse público, ele não vai votar no sujeito, no João ou no Zé, porque o João é de esquerda ou de direita. Ele vai votar porque ele imagina que aquele determinado candidato possa proporcionar algum tipo de vantagem a ele.
Então você está me dizendo que tem essa turma aí do voto de cabresto, né? Aquele que se vende em troca de uma dentadura,
não é,
de uma...
Não é isso.
Eu acho que ele está falando da mentalidade assistencialista, né?
É isso.
E a gente, a gente já conversou muito a respeito disso também.
É o poder financeiro comprando voto.
Tecnicamente, a troca não é muito assim. É mais a ideia de pessoas que acreditam que o Estado deve intervir na vida delas para proporcionar uma melhora direta na sua qualidade de vida. Nós, liberais, somos, né, efusivamente contra isso, por conta de inúmeros princípios. A turma do Piperno, o pessoal que pensa como o Piperno, assim, em linhas gerais, tá, Piperno, aqui, não é nenhum ataque, acredita que o Estado tem que ser interventor, tem que ser desenvolvimentista, tem que regular todo e qualquer assunto. Então, existe uma diferença aqui. Qual que é esse público? Esse público, geralmente, aqui não tem absolutamente nada de errado em falar isso, se encontra majoritariamente no Norte e no Nordeste. A mentalidade assistencialista e de vínculo direto com o Estado se encontra mais lá. E a grande discussão, a grande questão que vai se colocar nessas eleições é isso também, né? Quanto que você vai conseguir virar de votos nessas regiões? Porque é fato, o último mapa eleitoral mostra, o Bolsonaro perdeu em toda a região do Nordeste praticamente.
E não tem
ele teve mais votos que o candidato anterior, mas ele perdeu para os outros candidatos.
Mas não tem relação direta com isso e tem mais uma coisa. À medida que você atribui...
Como não? Se você está falando que é a mentalidade de esquerda, claro que tem.
Não estou falando que é a mentalidade de esquerda, eu não disse que isso... Eu disse exatamente o contrário, que esse eleitor não vota por ideologias. E outra coisa... Você atribui esse assistencialismo todo a uma obra da esquerda. Então, eu fico imaginando o quão assistencialista e quanto isso deve estar chocando vocês. O Sim. presidente Bolsonaro está sendo ultimamente.
Não.
Quando ele acena para o FIES, Auxílio Brasil, aumento do piso.
É importante aqui na análise, pessoal, fazer uma diferença, uma dissociação do que o Piperno está falando. Uma coisa é você ter um programa de caráter assistencialista em razão da pandemia, porque os chefes aí, os governadores, no âmbito executivo, estadual e municipal, fecharam, né, os comércios e os meios das pessoas de subsistirem. Então você tem um programa que tem prazo. É diferente de um PT da vida que queria fazer programas e programas um atrás do outro sem nenhum tipo de prazo. É que nem cota. Cota tem que ter prazo. Então tudo isso daí tem a ver, sim, Piperno, com a mentalidade que olha, o pessoal da esquerda defende. E assim, não tem prazo. É até onde os olhos enxergarem, entendeu?
Olha que discurso incoerente. Quer dizer, o novo Bolsa Família, que o governo rebatizou, não é um programa que tem prazo. Programa para sempre, um programa de Estado. Foi Bolsonaro que rebatizou, inclusive deu até um aumento aí agora para R$300. Então, Bolsonaro foi quem aprovou esse novo Bolsa Família, que é um programa para sempre, é um programa de Estado. Bolsonaro vem falando nas últimas semanas, por exemplo, em dar uma anistia para as dívidas do FIES, né? Então, é Bolsonaro quem está fazendo isso e também não é um programa datado. Bolsonaro, por exemplo, na semana passada, anunciou aí o aumento do piso nacional de professores, que, por sinal, estados e municípios que vão ter que pagar. Fez caridade com chapéu alheio, mas também não é um programa datado.
É engraçado que você fala tudo isso daí. Se fosse Lula fazendo, você ia estar aplaudindo. Eu acho sensacional.
Isso
eu
a gente critico. Defende.
Eu acho que isso o Estado ele tem que reduzir cada vez mais o seu papel no plano social, né? Ele tem que ser a última rede de proteção no plano assistencial.
Você está me dizendo que o Estado tem que ser... Pode repetir essa última fala sua?
A última rede no plano de proteção social para os mais, para os mais desvalidos.
Ou seja, você propõe então o Estado para os ricos?
Não, pelo contrário. Para as pessoas mais pobres, para as pessoas em situação de extrema pobreza, você sempre tem que voltar para entidades sem fins lucrativos.
Você acabou de falar que você não quer o Estado tão social. Exato. É isso? O Piperno, esse é um modelo.
É a última rede de proteção.
É a hora da gente reverter o quadro e partir para esse tipo de modelo? Ou seja, não vamos pensar na distribuição da renda, não vamos pensar nessa desigualdade social, ou vamos encará-la de uma forma mais fria e menos humana?
Eu diria para você que eu não gosto da ideia do Estado mínimo, e num Estado e num país com tantas carências como o Brasil, é necessário, sim, que o Estado participe disso, mas não que, obviamente, ele seja o indutor de tudo. O Estado tem que também ajudar com que a iniciativa... Tem que estar junto com a iniciativa privada para que o país proporcione mais oportunidades, para que o país volte a ter menos desempregados, como tinha lá atrás, por exemplo, em 2010.
Estado não cria emprego.
Isso disparou. Isso não é mito. O Estado indutor ajuda, sim.
O Estado só não atrapalha. Não.
Bolsonaro mudou o discurso dele durante esse período agora? Ele se tornou um cara mais humanista? Ele começou a pensar em distribuição de renda?
Agora ele que vai entrar em contradição.
De forma nenhuma.
Não, você acabou de falar que ele fez o Bolsa Brasil, o Auxílio Brasil.
Mas não é que ele se tornou um personagem mais humanista. Mas, de fato, ele acena com a criação e até mesmo a ampliação de programas sociais, porque ele está num período eleitoral numa condição muito crítica.
Então,
veja,
ele
está
fazendo isso para agradar a população,
claro,
e conseguir
sim.
Voto.
Bolsonaro vai readaptando, ele vai recalibrando o seu discurso conforme a necessidade. Por exemplo, lá atrás, Bolsonaro não era a favor da privatização da Petrobras. Hoje, com a gasolina batendo aí os R$7, ele é, opa, a Petrobras atrapalha o país, atrapalha o governo, temos que privatizar. Ele não dizia isso lá atrás. Então, ele vai recalibrando,
gente,
o seu discurso
à
medida em que as condições mudam.
Não,
claro que sim. Não.
Um segundinho aqui, vamos fazer
uma
retrospectiva.
Mais do que um, inclusive.
Tem vários políticos que, se você pegar o discurso que fizeram há 20, 15 anos atrás, você vai perceber que existe uma diferença brutal entre eles. Está faltando um pouco de nuance aqui na análise. Se você pegar qualquer coisa do passado de qualquer pessoa e reproduzir hoje, claro, ele tem que fazer concessão, ele tem que governar o país, ele tem que fazer sessões no âmbito do legislativo. Tem um monte de coisa que tem que fazer e, óbvio, né? Às vezes o discurso inflamado da eleição não se reproduz na gestão, efetivamente. Então isso é análise. Eu acho até um pouquinho... É lúdico e ingênuo a pessoa que fica toda hora acreditando em tudo que o político fala constantemente. Isso daí tem que passar por um crivo, né? Tem que passar pela análise das pessoas de maneira bastante cética. Você não pode sair por aí confiando em tudo que político fala. Você tem que ver com um pouco de moderação. Porque sim, existem acenos e existem promessas que não vão se cumprir.
Ah, então é falsidade.
Então, tem político que fala muita coisa, na maior cara de pau do mundo, e depois ele se desmete. A história, por exemplo, de não, vou governar com o Centrão é uma delas. E é óbvio que nem estou criticando o fato de ele ter feito esse aceno que todo mundo faz. E o Centrão é muito grande, todo mundo precisa dele.
O pessoal do PT preferiu todo comprar o Centrão,
dele.
Né?
É verdade. E agora,
preferiu comprar
isso.
O
e
Centrão.
Agora o Bolsonaro escândalo preferiu terceirizar o orçamento. Ou seja, é o Centrão que manda, inclusive na peça orçamentária.
Mas o conservador não tem aquela coisa do fio do bigode, né? Que a palavra vale, que a gente, quando diz uma coisa, a gente tem que bancar isso até o final. Esse não era o discurso do Bolsonaro, essa coisa conservadora, Marco? Você já está levantando uma possibilidade aqui de você fazer política enganando as pessoas.
Na verdade, aqui, William, o que eu estou fazendo é uma análise bastante cética do que é política. Vai vir aqui a época eleitoral, né? Vai vir o período eleitoral. Você vai ver, por exemplo, gente como Ciro Gomes falando que vai pagar a dívida do pessoal no Serasa.
Eu não falo isso.
Você acha que dá para acreditar num negócio desse? É surreal. Então, você vai ver todo tipo de promessa, né? E você tem que ter filtro para saber o que dá para fazer, o que não dá para fazer, o que está dentro das possibilidades e de um cargo de gestor no âmbito do Executivo Federal. É bem simples isso. Então, tem que olhar tudo com uma dose de ceticismo. Você não pode ser aquela pessoa que toda hora se empolga com o discurso político. A gente tem que ficar bastante sóbrio e sério com relação
então,
a isso.
Então, o que você está me dizendo, o que ele falou, Peperno, é que o político tem o direito de mentir.
O político não deve ter o direito de mentir. O político tem que procurar, pelo menos, falar a verdade. Se ele, por acaso, tiver que recuar, ele tem que explicar bem os recuos, as razões, até porque, às vezes, ele é desmentido até pelo tamanho, pela elasticidade do orçamento. Promessa de campanha é uma coisa, a realidade é outra. Agora, eu vou te falar uma coisa. Eu sempre me lembro de um conservador, aliás, um conservador sério.
Roger Scruton.
O presidente americano George Bush, o pai. O presidente George Bush, quando disputou a eleição, a reeleição em 1992, ele pagou muito, Marco, por aquele famoso discurso em que ele prometia não aumentar os impostos. Aí tem até um vídeo famoso no YouTube, ele dizendo no more tax. E aí o que aconteceu? Aumentou o imposto. A população encarou aquilo como uma mentira e ele acabou perdendo uma eleição, quase ganha.
Sabe o que o Lula falava também, que tem naquele filme Entre Atos, do João Moreira Salles? Falava que tinha 50 milhões de miseráveis no Brasil. E daí no próprio filme, ele desmente isso no documentário, ele fala, não, o número que eu inventei. O pessoal veio me perguntar na Europa se era verdade isso daí, eu falei, imagina, eu inventei qualquer
agora,
número.
Gente, as pessoas que estão assistindo agora, vocês acham mais que elas compactuam com esse tipo de postura?
De jeito nenhum, isso daí causa sim um pouco de revolta, por isso que você
um
tem que saber...
Um pouco de revolta?
Claro, você tem que saber discernir. Né? Tem político que vai falar alguma coisa no sentido de um plano programático que vai ser objeto de discussão, de debate, para você conseguir alcançá-lo. Só que você tem aqui, William, e isso que você está fazendo é muito importante. Não basta só votar no chefe do executivo com um viés ideológico conservador. Você tem que colocar pessoas no legislativo que tenham um viés ideológico também conservador. E esse é o desafio, para conseguir passar as agendas de reforma para diminuir o tamanho do Estado brasileiro, que é completamente agigantado e absurdo.
Bom, exatamente. Eles querem um Estado mínimo para a população mais carente e um Estado absolutamente cordial e máximo e tal para quem realmente tem acesso às benesses do Estado, que a gente sabe quem são essas pessoas. Agora, eu quero dizer uma coisa. Na agenda de propostas conservadoras, a gente vê, por exemplo, muitos elogios ao presidente Bolsonaro por uma pseudo-defesa das liberdades. E aí, William, você vê que no final de semana, né, mais uma vez, o presidente, em um dos discursos lá, ele lembra, por exemplo, que a TV Globo vai ter a sua concessão renovada no final do ano. E aí ele coloca em dúvida se isso vai de fato acontecer ou não. Aliás, mentindo, porque isso não é obra... Renovar ou não uma concessão de canal de televisão não é obra do Executivo. Exato. Mas isso é uma aprovação do Legislativo. Mas ele vai lá e mente. Ele coloca em dúvida o fato de que... esse pessoal que critica a gente talvez não consiga ter essa concessão renovada.
Por que é lente do Piperno?
Porque o Piperno, ele tenta enxergar sempre de uma forma pejorativa. Ele faz muito pouco esforço, às vezes, para entender alguma
Explica,
coisa...
então, por favor, essa situação. Explica. Bolsonaro Globo.
Não, existe, obviamente, um atrito entre os dois. Se você ligar na Globo hoje, você vai ver uma campanha difamatória 24 horas por dia, 7 dias por semana contra o presidente Bolsonaro. Coitadinho. E ele fala isso daí, ele fala um monte de coisa, às vezes, em tom provocativo.
Um monte de bobagem, né?
Provocativo, é muito simples. Quando ele faz uma provocação, como ele já fez várias, né, a gente tem que fazer a separação entre uma provocação de tweet ou numa entrevista e ação do governo efetivamente. Quando você separa os dois, você percebe que o governo é completamente vinculado a uma postura democrática e uma postura não intervencionista nesse aspecto. Bom, é muito olha, simples.
Eu não sei se a população tem essa visão, não, tá? Eu, por exemplo, quando participo com um debate com os senhores, já me chamaram de esquerdopata, de conservador, de tudo que é só por questionamentos. E eu não sei se a população interpreta assim, não. Olha, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, ele diz que Lula e Bolsonaro estarão no segundo turno em uma disputa por menor rejeição. Ele afirma que, por exemplo, o presidente sofre com essa polarização, mas que o eleitor estará ainda mais afastado do PT. A rejeição ao atual comandante do Brasil é um dos maiores entraves para a sua campanha, segundo o Ciro. Para o Ciro, o Bolsonaro tem se dedicado, abre aspas, ao que importa, fecha aspas, ao invés de alimentar um clima de instabilidade. Piperno, Bolsonaro é um cara equilibrado e está com essa preocupação em relação à estabilidade?
Bom, primeiro, só uma coisa em relação à última fala do Marcos. Provocação virou um eufemismo para as bobagens ameaçadoras que o presidente disse, que o presidente perpetra. Agora, vou falar um negócio para você. O Ciro está lançando aí uma espécie de Jairzinho, paz e amor, né? Ah, coitadinho, é outro lado que provoca, é outro lado que gera instabilidade, como se não fosse o presidente da República que já ameaçou TSE, Supremo, chamou o ministro Supremo de canalha, né? Ameaçou um monte de coisa. Então, eu acho que o ministro Ciro Nogueira, na verdade, está fazendo, de certa forma, o papel de blindagem aí ao presidente da República. Porque, de fato, ele, que já esteve do outro lado, inclusive...
Chamou
não
vamos, de fascista
não
o
vamos
Bolsonaro.
Esquecer, exatamente.
Ele chamou o Bolsonaro de fascista.
Em 2018, ele disse que o Lula foi o maior presidente da história e Bolsonaro era fascista.
Você concorda
falou,
com isso?
Falou mesmo.
Mas você concorda com essa afirmação?
As duas? Eu, enfim, concordo com o pacote todo, sim. De qualquer forma, eu acho que agora ele mudou de lado, né? Então, ele vai buscar a inversão desse discurso dele. Só isso. Ou seja, não dá para levar muito a sério o que diz Ciro Nogueira.
Dá para levar a sério, Marcos?
Ele está exercendo um papel de articulação bastante importante no âmbito do governo, principalmente para passar o que dá para passar ainda em âmbito pré-eleitoral. É difícil. Imagina, William, você ter que fazer política com alguém que há um ano, dois, três, te chamou de fascista. Eu acho isso complicado, né? Tem muito fascista apontando o dedo para os outros, chamando-os de fascistas. Isso acontece bastante, tem acontecido no mundo inteiro, inclusive. E eu tenho muito pé atrás, assim, com relação a essa ideia de ignorar a política real, né? Achar que a política está sempre no plano dos devaneios teóricos de uma sala de aula, por exemplo. Você tem que fazer trabalho, você tem que trabalhar politicamente, fazer a coalizão com o que tem. Então, infelizmente, você tem que ir atrás do acordo, ir atrás da pessoa que xingou, ir atrás do partido político que tem um cara que foi alvo de operações da Polícia Federal, e você tem que conciliar isso daí. Agora, é engraçado, porque quando Lula fazia isso, ele era o gênio da articulação. Eu acho muito pessoal quando vira e fala que o Bolsonaro está fazendo isso, fala, não, o cara está fazendo isso porque ele é o terror na terra, ele é um fascista, ele ameaça tudo. Quem mais tem ameaçado hoje o ambiente democrático brasileiro tem sido o Supremo Tribunal Federal e não o governo federal.
Eu estou tentando entender, o Piperno, esses personagens, né? Por exemplo, Bolsonaro, quando ele fala que você precisa ceder às pressões, precisa conviver com uma pessoa que te agrediu ali, esse não era o Bolsonaro que se apresentou. Era o Bolsonaro que ia enfrentar as dificuldades, enfrentar os bandidos, os corruptos, que não ia fazer acordo, que não ia vender ministério para ninguém. Não era esse o argumento?
Bom, e aí, boa parte da população acreditou nessa coisa tão mentirosa quanto quixotesca. Na verdade, essa história de nova política no Brasil é uma fraude. Quer dizer, política é política, Deus. Não existe uma nova matriz política. Quem te disser isso em uma campanha está mentindo. Política é a mesma de sempre. Você vai ter que negociar com as forças que existem, que coabitam esse ambiente. E algumas delas não são necessariamente candidatas aí ao troféu Madre Teresa de Calcutá. Infelizmente, política é assim. Então, a questão, o erro do atual presidente não é no momento em que ele se dirige ao Centrão, que ele faz acenos e fala, bom, vamos conversar e vamos governar juntos. O problema não é esse. Enfim, o Centrão está lá, todo mundo já, de certa forma, foi companheiro, compartilhou, usufruiu dele. O problema foi quando lá atrás o presidente negou que isso tivesse que ser feito. Porque todo mundo sabe, todo mundo sensato sabe que é impossível fazer política e governar no Brasil dando as costas para esse grupo. Então, a fraude está lá atrás. Não está no momento em que ele chama essas forças para governarem com ele. Aliás, essas forças, de certa forma, até melhoraram um pouquinho a entrega do que é esse governo.
É, sobre essas forças políticas, né? Nós temos agora mais uma movimentação da CPI da pandemia, que já terminou, mas a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou a convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o convite ao presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, para depoimento sobre a vacinação. Quem é que fez isso? Quem fez o pediu o requerimento?
Randolfo Rodrigues,
conhecido como o senador dos requerimentos. E ele vem se posicionando de uma forma muito severa em relação a isso e vai chamar de novo o ministro para prestar esclarecimentos em relação, por exemplo, atraso na compra de vacinas para as crianças, porque isso já estava aprovado e levou quase um mês. Então, assim, é perseguição ou o senador está cumprindo o papel dele constitucional?
Ele é um daqueles que precisa colocar sempre uma melancia na cabeça e sair na rua para aparecer. É impressionante isso daí. Né? Não existe nada além de perseguição nessa moção, nesse requerimento, nesse pedido dele. É uma perda de tempo, inclusive, colocar o ministro da Saúde para sentar lá no Senado e ficar fazendo palanque para esse grupo de senadores interessados só na câmera da TV Senado e da Rede Globo e CNN para querer aparecer como, nossa, eles estão questionando a eficiência, né, do plano de vacinação infantil. Se você parar um pouco e fazer o que eu falei agora, levar a sério e de maneira cética, né, a questão da vacinação infantil, você levanta os dados. Você vai ver que vários países na Europa não recomendam, Noruega, Suécia não recomendam, tem países que recomendam só para crianças com comorbidades. Mas nunca o que está acontecendo aqui no Brasil, William. Tem município fazendo campanha com musiquinha do Zé Gotinha da criançada. Isso não pode. Isso aqui não é que nem vacina antiga de varíola, vacina que tem anos aí já aprovada no ambiente médico hospitalar.
Posso fazer uma pergunta? Por que, claro, que não pode?
Por que não? Porque uma vacina muito, ela é uma vacina muito incipiente. Não importa. Ela tem ainda um período de estudo conclusivo que vai sair só no ano que vem e no próximo, com relação a crianças entre 5 e 11 anos. Então você tem aí uma questão muito séria, entendeu? De questionar, sim, e de poder questionar. Você não pode fazer como estão fazendo alguns estabelecimentos, alguns governos estaduais, como aqui de São Paulo.
É, você acha errado essa campanha para... Rio de Janeiro usou um outro personagem, tirando o Zé Botinho com o outro, enfim. O
Organização Mundial da Saúde, Estados Unidos, Alemanha, França, Itália,
todos com
Espanha,
recomendação.
Todo mundo indica... Não, senhor, todo mundo indica essa vacina para criança. Não.
Pode cair tá pegando, nesse afã.
Você está pegando uma exceção e transformando isso em regra.
Isso é
não.
Isso daí
olhem o site da Organização Mundial da Saúde, pelo amor de Deus. É. Quem não estiver acreditando em mim, vá ao site da Organização Mundial da Saúde.
Vá levantar
o que o governo dos Estados Unidos faz, o que o doutor Fauci, por exemplo, lá dos Estados Unidos,
recomenda.
Então,
muito mais os Zé Malos.
Isso, exatamente.
Sou muito
a extrema-direita tem
é
multicária quando, né, quando a gente cita realmente os grandes
Anvisa,
especialistas.
A questão é, o medicamento foi aprovado num rito emergencial.
As vacinas foram aprovadas de forma definitiva para três fases.
Se você achar que
não fica, aprovação definitiva. Aprovação definitiva.
Lentes de pipeta.
Aprovação definitiva.
É isso aí.
Olha o site da OMS. Convido vocês.
Não, mas tem que olhar.
Olha o site da OMS.
Isso daí não pode sair para fazer
técnica. Realização Jovem Pan News.
Os rumos do país da análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade...
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Eu digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
O nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente está vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, só aqui.
Jovem Pan News.
A gente cuida de você. Você
cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. Otoro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você. Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Estudar matemática é muito mais fácil quando é uma atividade divertida e interativa para as crianças. Aprendendo as operações, raciocínio e lógica, elas terão muito mais facilidade na escola, pois desenvolvem a concentração e a memória. Foi pensando nisso que a New Cursos, em parceria com o canal Crianças Inteligentes, lançou o curso Fazendinha da Matemática para crianças de 4 a 8 anos.
Vamos começar a contagem?
O curso contém músicas, jogos e 4 módulos com níveis crescentes. Acesse agora niucursos.com.br. niucursos.com.br. Mostre a primeira aula grátis para seus filhos e faça a inscrição.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet.